Senadores de estados atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias lamentaram na quinta-feira, ontem, a tragédia vivida por moradores das regiões sudeste e sul do país. O senador Marcelo Crivella sobrevoou em companhia da presidente da República, Dilma Rousseff, áreas arrasadas pelas chuvas na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Converso agora com o senador, que é do PRB do Rio de Janeiro, para saber um pouco mais sobre a situação do Rio de Janeiro. Bom dia, senador Marcelo Crivella.
Bom dia, Dalmoro. Bom dia, amigos da Rádio Senado.
Senador, qual a situação hoje e as ações que foram feitas, que foram determinadas pelo governo federal, pelo governo estadual, já são sentidas pela população?
Já são, sim, Dalmoro. Ontem passei o dia todo em Friburgo, pela parte da manhã, em Teresópolis, na parte da noite, vi muitas obras. Há várias empreiteiras mobilizadas para limpar a cidade, retomar o trânsito nas ruas, reconstruir pontes, redes elétricas, mas também visitei as igrejas católicas, evangélicas, que estão fazendo um trabalho extraordinário, enquanto não é liberado, por exemplo, o aluguel social. Ontem, em frente à Prefeitura de Friburgo, já tem uma fila de pelo menos mais de 100 pessoas. E então as igrejas estão alojando as pessoas, estão alimentando as pessoas, estão dando a elas alento. É assim que as coisas estão acontecendo aqui na região serrana.
Uhum. E quais os próximos passos, senador, para minimizar o que aconteceu e se tentar evitar que novas tragédias como essa aconteçam?
Ô Gerson, nós somos uma raça de heróis. Na verdade, esse sangue negro, índio e branco que corre nas nossas veias foi capaz de domar essa natureza que, eu diria, de certa forma, ela é muito peculiar e não se encontra no mundo. Nós temos muitas montanhas, rios caudalosos, fortíssimos, que transbordam sempre no verão. A região tropical tem muitas pragas, muitos insetos, né? Enxames de insetos. A gente vai colher uma goiaba e já tem bicho dentro. Uhum. Nossos antepassados lutaram contra tudo isso e nos deram uma civilização das mais modernas no mundo. Agora, nós temos também uma capacidade pública de esquecer nossas tragédias. Talvez pela quantidade de infortúnios que tenhamos enfrentado ao longo dos nossos processos de desenvolvimento. Com isso, logo depois, ou no finalzinho do verão, vem o carnaval, vem as festas, vem a Semana Santa, e aí nos envolvemos em tudo isso e acabamos de tomar as providências necessárias a não repetirmos mais essas tragédias. Eu acho que agora, como ministra Dilma, nós vamos fazer um Plano Nacional de Defesa Civil que foque na mitigação e na prevenção. Nós já não aguentamos mais enxugar gelo, e até porque a natureza ofendida com o aquecimento global, o gelo que nós estamos enxugando não é na proporção que ele derrete. Aí é nesse ponto que nós vamos focar. E já conseguimos um grande avanço. O ministro Dilma também se empolgou, como eu, no centro de controle que está aqui na cidade do Rio de Janeiro, que monitora as áreas de risco. Tem também os nossos técnicos do Serviço de Meteorologia, justamente com a Rio Geo, com a Geo Rio, que deveríamos repetir, a Geo Nacional, que são os nossos geólogos. Então, todas as áreas de risco estão mapeadas e mostradas no computador, e aí nós temos e medimos diariamente, de hora em hora, a nossa umidade do ar, temperatura, pressão atmosférica, temos pluviômetros por toda a cidade e instalamos nas áreas de riscos alarmes, sirenes. Quando o computador, que foi doado pela IBM, num programa desenvolvido por eles, acusa riscos de desabamento, de alagações, de catástrofe, sirenes são ligadas e essas pessoas são evacuadas para CIEPs, para igrejas, cinemas, prédios públicos e privados já pré-determinados. Acho que a região serrana precisa de um controle como esse. Aliás, precisamos instalar secretarias de defesa civil nos 5.564 municípios. Nenhum de nós está alheio a essa tragédia. E também secretarias estaduais. Esse é o momento de nos devotarmos, eu diria, com muita atenção ao tema e à causa. Já não suportamos mais, a nacionalidade brasileira já não suporta mais ver crianças soterradas na lama e no lixo nessas tragédias de verão. É a hora de tomarmos todas as providências necessárias para que nunca mais venhamos a amargurar esses fatos.
Pois Pois é, a gente vê pela televisão as tragédias de outros países, né? Terremotos, maremotos e vulcões. E sempre houve aquela máxima nacional de que, graças a Deus, o nosso país não sofria com tragédias naturais. Mas parece que isso não é bem verdade, não é, senador? A gente está vendo, nos últimos anos, uma intensificação do volume dessas tragédias por causa das chuvas aqui no Brasil. Quer dizer, mais do que na hora de o Brasil aprender a lidar com isso, né?
Ah, sem dúvida. O El Niño, essa coisa do aquecimento das águas do Pacífico, e elas estão se precipitando na região amazônica, e depois elas sobem de novo em nuvens e vêm para a região urbana do Brasil, mais densamente povoada, que é o nosso litoral. Isso é um fenômeno que já está detectado, já está cíclico. Nós já sabemos até que eles ocorrem mais no verão. E nós precisamos cuidar disso. Quer dizer, as medidas a tomar são todas preventivas. Eu vou dar um exemplo a vocês, já sou do município de Italva, aqui no norte fluminense. Em 2005, eles tiveram uma enchente e perdas de 7 milhões, que foram ratificadas pelo governo do estado e pelo governo federal, quando decretaram primeira emergência, depois calamidade pública. Em 2006, novamente vieram enchentes que destruíram pontes, ruas e tal, eles tiveram prejuízo de 10 milhões. Em 2007, novamente as mesmas enchentes. Aliás, perdão, em 2007 teve uma estiagem, não houve chuvas, eles perderam 6 milhões porque tem as áreas rurais. Em 2008, novembro de 2008, nós tínhamos 4 rios que inundaram no Rio de Janeiro: Carangola, Tabapuana, Umbriaé e o Paraíba do Sul. Um desastre na região norte, diversos municípios com problemas, e eles também tiveram perdas imensas. Agora, em 2010, também sofreram com as chuvas. De 2005 a 2010, eles tiveram prejuízo de 73 milhões. A cada ano, fizeram todas as medidas no site do Computador da Defesa Civil, do Ministério da Integração, e receberam, até agora, 3 milhões de reais. 3 milhões de reais que foram gastos para enxugar gelo, para reconstruir linhas aéreas de eletricidade, que há muito tempo no Brasil já deviam estar todas embutidas, para reconstruir encostas, pontes, estradas. Pois bem, até que ponto nós vamos suportar isso? Com essas catástrofes que estamos sofrendo a cada ano, qual é o futuro do município de Italva, se não tomarmos as medidas necessárias para evitar que os rios tornem a encher e a romper tudo, e que as nossas encostas, pelo menos aquelas arenosas, tenham a população evadida de lá. Ou pelo menos um sistema, na hora da emergência, de que eles saiam dali durante as chuvas, para não perdermos vidas. Esse é o nosso grave problema. Eu tenho um projeto, se me perdoe citar, mas se é oportuno, já de 4 anos eu luto, que é aproveitamento de água de chuva. É uma coisa que nós precisamos adotar. Ele está em debate no Senado já há algum tempo, mas eu gostaria que cada condomínio de casas, de edifícios, prédios públicos e privados, empresas, todos eles, no perímetro da sua posse, cuidassem da água de chuva. Nós não podemos mais contar com essas enxurradas apenas no nosso sistema de drenagem, que é antigo. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em várias áreas, quando sobe a maré na Baía de Guanabara, eles não são contributivos, eles são deficitários, eles recebem um influxo das águas do mar. De tal maneira que nós precisamos construir reservatórios. E cada empresa precisa ter um reservatório de 200, 300 mil litros no seu subsolo para canalizar para lá a sua água de chuva e depois reutilizá-la em vasos sanitários, em limpeza de jardim, para tirar a lama da calçada no dia seguinte, que hoje nós usamos água da SEDAI com cloro, com tratamento muito caro. Nós precisamos disso. Quer dizer, cada um de nós no Brasil, principalmente nas áreas agora, nas grandes cidades, que são muito impermeabilizadas, com asfalto, com calçado, com tudo, nós precisamos de guardar a nossa água de chuva. Elas caem, por exemplo, 280 milímetros num dia. Se nós não tivermos reservatório para isso, elas forem correr toda na superfície, pelos rios, pelas calçadas, pelas ruas, é uma destruição imensa. Então, todos nós precisamos guardá-la. Ela poderá, ao invés de ser uma maldição, ser uma bênção no dia seguinte, no outro dia, como uma água cinza, que poderá ser tratada para esses destinos que eu citei aqui, lavar carro, cuidar do condomínio, até para vasos sanitários. Isso é usado no, em outras partes do mundo, onde há escassez. No nosso caso aqui, nós queremos guardar, porque não podem escoar todas ao mesmo tempo. É bom lembrar que a água é um fluido, como o ar, e ela flui. Ela flui. E na vazão extraordinária aqui das precipitações, é um dilúvio. Então, nós precisamos disso, Jânio.
Bom, agora é recuperar os estragos, né? E então fazer a prevenção esperando já as chuvas do próximo verão, né, senador?
É, próximo verão e no final desse verão também.
Ainda no mês de março, exatamente.
O ministro Dilma tomou ações aqui que eu gostaria de ressaltar. Ela liberou 5 mil aluguéis sociais, ela deu para quem tem de 0 a 3 salários mínimos a oportunidade de se inscreverem com prioridade no Minha Vida, no Minha Casa Minha Vida. Que, aliás, vamos dizer assim, é uma coisa que nós devemos há muito tempo ao povo brasileiro. Eu me lembro que fui relator do Fundo Nacional de Habitação Popular, do Sistema de Habitação Popular, e na ocasião o senador Jefferson Pérez do Amazonas, já falecido, ele achava que aquilo era uma invasão da, vamos dizer assim, iniciativa exclusiva do Executivo, porque era uma iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas, uma inclusive do presidente Lula na época, que era apenas líder sindical. O que queria o povo depois da Constituição? Queria recriar o BNH, porque percebeu que o Fundo de Garantia estava financiando apenas a moradia de classe média, e foi o que ocorreu. Então o presidente Lula, mas venci com a tese de que se todo poder emana do povo, não é possível que haja visto de iniciativa para uma iniciativa popular. E o presidente sancionou, e naquele ano, 2005, já tínhamos 1 bilhão de reais para fazer convênios com os prefeitos. Bom, mas o presidente Lula, mais à frente, criou Minha Casa Minha Vida, em conjunto com a iniciativa popular, com a iniciativa privada, e agora 1 milhão de casas no governo dele, 2 milhões no governo da ministra Dilma, será a nossa redenção final para evitarmos tragédias de gente morando em áreas de risco. Esse é fundamental, precisamos continuar e até promover. Não é possível que na terra do cimento, do aço, da argila, não é possível que na terra da mão de obra tão barata, pedreiro, carpinteiro, servente, muita gente querendo trabalhar, a gente ainda tenha povo morando em barraco.
Certo.
Então esse é um fator fundamental. Agora a ministra liberou também fundo de garantia, a ministra está mandando o BNDES apoiar as pequenas empresas e as empresas que perderam tudo, pelo menos na região de Friburgo. Eu acho que essas medidas são muito importantes, mas ao final da nossa entrevista gostaria de reafirmar de que não podemos parar nisso. Nós temos realmente que apresentar à nação um plano nacional de defesa civil, mas com base na prevenção e mitigação. O que vamos fazer para os rios caudalosos da região sudeste não terem mais enchentes? O que vamos fazer para as nossas encostas arenosas que correm risco? Jefferson, tem mais um minutinho?
Sim, a gente pode já indo para o encerramento. Eu tenho o senador Paulo Paim na linha já daqui a pouco para falar também.
O nosso solo, nós éramos, a terra era uma grande massa sólida de pedra incandescente. E ela esfriou e esfarelou da superfície para o interior. E nós formamos o solo. Diversos tipos de solo, eu não vou fazer aqui um estudo sobre eles. Mas em termos de granulometria, tamanho de grão, nós podemos dividir o solo em dois. Argila, solo fininho, que se assemelha a uma farinha de trigo. E as areias, que se assemelham a um grão de arroz. Portanto, se você joga água numa panelinha de grão de arroz, a água toca o fundo da panela rapidamente, ela escoa entre os grãos. Esse é um anguloso, não consegue se encaixar. Na panela de farinha, ela empoça. Então, é isso que ocorre. Quando a gente tem encostas, a predominância dos grãos são areia, a água penetra, vai até a superfície da rocha, e é bom lembrar que era tudo rocha, e esse solo que está ali residual foi o esfarelamento dessa rocha, e ali provoca o deslizamento. Então, nessas encostas arenosas, tem argila também, mas predominância arenosa, nós temos que ter condições de evacuar o povo ali, de maneira definitiva ou emergencial na época da crise. Então, essas coisas nós temos que fazer e não podemos adiar.
Tá certo. Senador Marcelo Crivella, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia, um bom final de semana.
Olha, é um prazer, desculpe ter sido longo, mas é que o tema exige.
Exatamente. Tá bom. Senador, obrigado.
Um grande abraço, hein?
Bom dia.